Parashat dessa semana, Parashat Miket. Torá começa contando sobre os dois sonhos que o Paró teve e como ele tentou achar alguém entre os sábios do Egito para interpretar para ele o sonho. Ele percebeu que alguma lição, alguma coisa tinha nesse sonho. Ninguém soube. E aí apareceu o ministro da bebida, que 2 anos antes estava preso com Yosef, teve um sonho, semana passada, na Parashá. E ele então chega para o Paró e fala: Paró, estou lembrando agora, tinha um jovenzinho, bobinho, judeu, mas ele resolveu meu problema na época, talvez ele resolva o seu também. E assim, Paró chama ele, e de fato Yosef interpreta para ele o sonho. O Paró fica muito satisfeito com a interpretação, que vão ter 7 anos de fartura, em seguida 7 anos de fome. Ele falou: bom, agora precisamos tratar de cuidar disso. Quem vai cuidar? E o Paró então fala para o Yosef: eu não vejo uma pessoa melhor do que você para cuidar disso. E assim então a Torá conta como o Yosef encheu os bolsos do governo, os armazéns, com bastante trigo, para poder aguentar os anos de fome que teriam em seguida. Depois a Torá conta como Yosef casou, teve os 2 filhos, Menashe e Efraim. E depois a Torá começa a contar como os filhos do Jacob finalmente se dirigem para o Egito. A fome atingiu eles também. Eles vão lá tentar comprar comida. Acabam indo perante o Yosef para comprar comida, sem reconhecer o Yosef. O Yosef reconheceu ele. E o Yosef então começa a fazer um pouco de brincadeira com eles. Na verdade, era uma forma de perdoar o que eles fizeram. Pergunta para eles se eles têm família. Eles contam que eles têm um irmão sumido. Eles têm um irmão pequeno, que não era tão pequeno, mas era o mais novo, que está em casa com o pai. E o Yosef então fala: bom, então o negócio é o seguinte. Agora vocês levam comida para casa, mas a próxima vez não me apareçam sem o irmão mais novo aqui. Eles já ficam desesperados e eles voltam. O Shimon fica preso lá, os outros irmãos voltam para casa e no caminho eles param no hotel e veem que nas malas de comida que estavam sendo levadas para casa, o dinheiro que eles levaram para pagar o trigo está lá dentro. Devolveram o dinheiro e provavelmente vão aproveitar para fazer uma calúnia e acusar eles de roubo. Eles chegam em casa, contam para o pai: olha pai, a próxima vez, Benjamim está junto conosco. O pai fala: de jeito nenhum, Benjamim não vai descer, Benjamim não vai embora daqui. Já perdi o irmão dele e não vou perder ele também. Quando a fome aperta, os irmãos vão até ele e falam, os filhos vão até Jacob, falam: agora a fome apertou, precisamos ir. O Reuven tenta tirar o filho, não consegue. O Yehudá consegue convencer o pai. E o pai fala: mas tudo bem, já estou sem o meu Yosef querido, já estou sem o Shimon que ficou preso lá no Egito. Vai o Benjamim também, vou fazer o que? Se é para acontecer toda essa tragédia, leva ele. Mas levem presentes também. Quem sabe, assim, convence esse chefe lá da terra para não fazer mal para o meu filho. E assim, então, eles vão. Eles levam os presentes. O Yosef convida eles para almoçar com ele. Com certeza, eles estavam estranhando tudo isso. O Yosef acaba chorando de emoção, logicamente, escondido. Ele vai até um quartinho para chorar. Quando ele fica sabendo como Benjamim, o seu irmão, da mesma mãe, tinha uma preocupação tão grande por ele, que os 10 filhos que ele teve, ele deu nomes em homenagem a passagens da vida do Yosef. Ele fica muito emocionado e se retira para chorar, ele lava o rosto e volta lá para comer com ele. Depois a Parashá termina contando como, dessa vez, eles vão embora, o Yosef manda devolverem o dinheiro de novo nas malas deles, mas dessa vez manda colocar na mala do Benjamim, o irmão mais novo, o cálice de prata dele. E assim que eles saem de viagem, imediatamente uma pessoa do governo que o Yosef manda O Midrash conta que era o filho dele, persegue os irmãos e acusa eles de terem roubado o copo. E eles falam de jeito nenhum, imagina, o copo não está conosco. Se tiver, todos nós somos escravos do Yosef. E o sujeito fala para eles, não, quem nós acharmos o copo, fica aqui. E quem não, pode ir embora. E assim termina então a Parashá, dessa forma, e bem no meio da história. Semana que vem, Yehudá vai brigar com Yosef pelo Binyamin. Muito interessante, se nós formos observar um pouco como que Yosef, o que Yosef passou. Yosef, que era órfão de mãe, desprezado em casa pelos irmãos, é vendido. Podemos imaginar como que ele se sentia. Sem os pais, sem os irmãos, sem o avô, e que estava vivo ainda. Jogado, vendido como escravo, vai parar escravo no Egito. E escravo, quanto mais importante é o patrão, mais despreza ele. Não podemos imaginar o quão importante era esse ministro do Paró e o quanto ele se achava e como ele devia tratar o Yosef. Devagarzinho, Yosef acabou virando chefe, mas era escravo, não tem jeito. Escravo é escravo. Yosef vive lá e, de repente, tem que aguentar a esposa do Potifar atrás dele. E o dia que ela pega ele de jeito, ele foge de casa e vai para onde? Na prisão. Estava casado o homem. Desprezado em casa, escravo e agora na prisão. Prisão política ainda. Os políticos na época eram iguais hoje e ele estava em ótima companhia lá, coitado. Yosef está lá, 10 anos na prisão. Passam 10 anos, aparecem dois sujeitos lá, visioneiros do Faraó, dois ministros, para a chave semana passada, tem um sonho, perguntam para ele, talvez se resolve, e Yosef fala para eles uma interpretação, e fala, olha, ministro da bebida, você vai sair vivo da prisão, você vai servir o cálice de vinho para o Faraó, lembre de mim. Ele viu finalmente, depois de todas as tragédias que ele passou, 11 anos já, preso e escravo, finalmente ele vê que tem uma luz no fim do túnel. Vai escarreio. Terminou a paraxá semana passada, o Saramashkin esqueceu dele. Com certeza passou 1, 2, 3 semanas, e você viu que não aconteceu nada, é porque não vai acontecer mais. E ele está lá na prisão, achando que aqui vai ser o lugar dele, vai ficar eternamente lá. Ele jamais ia imaginar que, de repente, batem na porta da cela, abrem a cela, Paró está chamando você uma audiência com o faraó. Não queria poder imaginar uma coisa dessa. Tão desprezado, tão arrasado, de repente, bateram na porta, Paró quer falar com você, corre! Vai ir sumi na bora, tiraram ele correndo do poço, do calabouço. Rápido, vai galar. Ele cortou o cabelo bonitinho, vai chalet simlotav, trocou as roupas, vai avô, e Paró já estava na frente do Paró. Rápido! Uma pessoa normal já teria enlouquecido. Passar todo esse tempo de sofrimento, e de repente, assim, virar de um lado para o outro, de uma ponta para outra, a pessoa perde o rumo. O Yosef não perdeu a cabeça. Ele é levado na frente do Paró. E o Paró fala para ele o seguinte, Halom halamti, tive um sonho. O poder é inotó. E interpretação boa, como explica o Rashi, ninguém me arrumou. Tem aqui sábios, sábios. Universidade aqui, da capital. Chamei eles, maiores professores, maiores magos. Ninguém soube me interpretar esse sonho. Bom, o que você quer?
Vani, diz o Paró, eu chamati alecha lemor, ouvi falar sobre você, Yosef, tishmar halom liftor oto. Você ouve sonhos e sabe interpretar. Imagina só, um sujeito que há 13 anos estava vivendo muito mal, longe da família. A última vez que ele ouviu algum elogio era: está chegando o sonhador. De repente, ele está na frente do chefe da potência mundial da época. E o sujeito vira para ele e fala: nenhum profissional da área aqui soube me resolver o problema. Ouvi falar que você é um expert no assunto. Talvez você me resolve a parada. Uma pessoa normal nesse momento, nós pensarmos o que nós iríamos sentir, no mínimo um pingo de orgulho. Um pouquinho inchado, inflado, nós íamos nos sentir. Que beleza! Depois de tanto sofrimento, ouvir uma frase dessa do grande chefe da potência mundial, melhor do que isso, impossível. Iríamos talvez falar obrigado para o faraó, puxa vida, estou lisonjeado com essa apresentação toda. Mas, estando na frente do faraó, ninguém iria ousar retrucar, discordar do faraó. Imagina, já está na frente do faraó, aproveita a chance. Uma palavra errada, você volta para a prisão de novo. O Yosef não teve medo. O Yosef era uma pessoa extremamente corajosa. E se ele enxergou que alguma coisa não estava boa, ele não ficou quieto. Diz Bayan Yosef et Paró lemor. Yosef respondeu para o faraó dizendo: Biladai, não. Minha inteligência, não. Eloquim Yane Shelom Paró. Deus vai responder pela paz do faraó. Você está apostando na minha inteligência? Não sou inteligente. Está apostando na minha sabedoria? Não é nela que você vai apostar. Eloquim Yane Shelom Paró. Deus é que vai resolver o teu problema. Sabe que coragem precisa para uma pessoa por dois lados. O lado que ele finalmente ouve um elogio gostoso de ouvir. E ele mesmo assim retruca: não, imagina, nada disso. Segundo lugar, na frente do faraó, que poderia, por uma palavra errada dele, levar ele de novo para a prisão. Como você fala que você não é inteligente? Eu decretei que sim, está decretado. Não. O Yosef não tem medo. Diz o Saba Michelem, aqui nós vemos a grandeza do chinuch, da educação que o Jacob deu para os seus filhos. Ele conseguiu plantar dentro dos filhos dele uma coragem de ser correto, mesmo num momento que é delicado. Por mais que o momento era delicado, o Yosef manteve o Yirat Shamayim, o temor a Deus que ele sempre teve. E mais ainda, ele não teve medo. Imagina só, quem era o faraó? O faraó era o que se dizia Deus no Egito. Ele todo dia de manhã, cedinho, antes das pessoas acordarem, ia fazer as necessidades no Nilo, para depois dizer que ele não vai no banheiro, porque ele é Deus. Chegar na cara do faraó e falar para ele: Deus, não você, não estou falando de você, Deus, o verdadeiro Deus, é que vai responder pela sua paz, precisa também de muita coragem. Precisa não ter vergonha de um idólatra. E isso é o que diz a primeira alahá do Shulchan Aruch, que a pessoa não pode ter medo. Galitbayesh valievosh mina maligim. A pessoa não ter vergonha dos gozadores. O Yosef não teve medo, não teve vergonha. Ele falou o que tinha que ser dito na frente do faraó. E o mais incrível de tudo, a sinceridade que o Yosef tinha era tão grande que o faraó fala no final de tudo: אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. Depois que Deus te informou tudo isso, assim falou, Paró, o maior idólatra, que se achava Deus, de repente ele mudou. Yosef, Deus já te informou, é sinal que você é a pessoa indicada, pessoa sábia para dirigir e administrar esses 7 anos de fartura para ter depois nos anos de fome. E na verdade essa também é a grande lição de Hanukkah também. Os Hashmonaim se juntaram e falaram Mila Shem Eilai. Quem está com Deus, venha conosco. Não tenha vergonha. Os gregos podem querer fazer o que eles quiserem. Nós não temos vergonha de sermos judeus. Nós não temos vergonha de seguir a Torá e as mitzvot. Quem quer vir enfrentar eles, vem conosco. Isso eles aprenderam do Yosef. E nós aprendemos deles e de Yosef. A pessoa não pode de forma alguma ter medo ou vergonha dos outros povos. A pessoa deve ter orgulho. E no momento mesmo que delicado como que Yosef passou, mesmo no momento delicado como os Hashmonaim passaram, a pessoa não ter medo e ser firme e enfática, se levantar e falar o que deve ser dito, e dessa forma nós podemos iluminar o mundo que está à nossa volta.